Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, ou bom dia, boa tarde, boa noite, vai saber qual horário, né? Vocês estão nos vendo depois aqui no YouTube ou nos ouvindo pelo agregador de podcast. Chegamos para o do Pit ao Grid, que chegou o momento, eu, Eduardo Costa, estou com Beatriz Barbosa, chegou o momento, Beatriz, que eu já estou tendo que olhar no título para colar o número do episódio, porque eu já não lembro mais. A gente já chegou numa carga de episódios que eu já não lembro se é 50, 60, 70, então é 76. 76 para a gente falar do GP dos Estados Unidos, vem aí. A Fórmula 1 vai para mais uma rodada tripla, agora a rodada tripla das Américas, né? Começa no próximo final de semana com a corrida em Austin, o segundo dos três GPs dos Estados Unidos no ano, depois tem México e depois São Paulo, né? A Fórmula 1 desembarca no fim dessa rodada tripla no Brasil, para depois de uma pausa de uma semana, voltar aos Estados Unidos para fazer Las Vegas e aí depois Abu Dhabi na semana seguinte, fechando o campeonato que já está decidido, né, tanto a nível de pilotos quanto a nível de construtores, mas temos ainda algumas coisas, né, interessantes para destacarmos dessas últimas cinco corridas, dona Beatriz. Expectativa para o GP dos Estados Unidos? Como vai você?
Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar ao vivo, olá para quem vai acompanhar posteriormente nos agregadores. É, uma rodada tripla, fica ansiedade porque o GP do Brasil tá chegando, o GP do Brasil sempre costuma entregar alguma coisa diferente, algumas decisões estão sendo, estão prestes a ser tomadas no final da temporada e o final da temporada tá se aproximando. Eu particularmente gosto bastante do circuito de Austin, dos GPs que a gente tem nos Estados Unidos. Tudo bem que Las Vegas a gente ainda não conhece, mas os GPs que a gente tem nos Estados Unidos, cota é o que realmente me agrada. É um GP que teremos aí o retorno de Daniel Ricciardo, é mais um GP que promete ser bastante quente, enfim. A mesma premissa das outras corridas, mas mais um final de semana de sprint, o penúltimo do calendário, se não me engano, a última sprint é aqui no Brasil. Então, é um final de semana diferenciado, a gente viu no Qatar que a sprint conseguiu, né, de certa forma, dar uma bagunçada no final de semana, apesar de não valer mais nenhuma bagunça para a corrida de domingo. Então, a expectativa para o GP de cota que a gente veja um pouco mais do mesmo, mas fica aí essa expectativa também em relação ao final de semana de sprint, se vai ou não mudar alguma coisa em relação ao comportamento dos pilotos e dos carros na pista dos Estados Unidos.
Exato. Se eu não estiver enganado, temos três fins de semana de sprint ainda nessa temporada. Por favor, Beatriz, você tem essa informação de cabeça?
Eu achava que essa já era a quinta, mas eu vejo aqui rapidinho.
Tá, tô confirmando aqui enquanto você fala também. Na verdade, é a quinta. É, eu falei que ainda tinham mais três, mas são mais duas. Foi erro meu. Tivemos Azerbaijão, Áustria, Bélgica e Catar. Agora, Áustria e depois no Brasil. O Brasil vai ser a última. Na minha cabeça, eu tava com a informação em mente, assim, de que Las Vegas seria sprint. Mas fui desmentido aqui pela informação. Las Vegas não será. Bom, dona Beatriz, vamos começar então falando de GP dos Estados Unidos, né? Vamos fazer essa prévia aí de Austin. E eu queria começar falando sobre uma questão que é interessante, né, da gente observar. Eu acho que é legal, eu estava dando uma olhada em algumas estatísticas sobre isso. Nas últimas três corridas, ou seja, de Singapura para cá, né? Singapura, Japão e Catar foram as últimas três corridas. A equipe que mais fez pontos nas últimas três corridas foi, atenção, você, rufem os tambores, a McLaren. A McLaren fez 104, uma Beatriz, deu um tapão na minha... Calma aí, a McLaren.
Era para ser os tambores, mas eu fui no delay, não deu certo.
Não, mas foi bom que causou um efeito, né? A McLaren, você, pá, amanhã, causando, para causar um impacto. Mas a McLaren fez 104, e não é uma diferença pequena não, tá? A McLaren fez 104 pontos nas últimas três corridas, a Red Bull fez 74, a Ferrari fez 70 e a Mercedes fez 63. Ou seja, a Red Bull fez 30 pontos a menos que a McLaren nas últimas três corridas. É óbvio que isso envolve também a questão do Pérez, né? Mais pra frente a gente vai falar ainda hoje de Sérgio Pérez, mas Beatriz, eu particularmente, considerando agora que não temos mais campeonato, né, tanto de pilotos quanto de construtores a ser decidido, o meu interesse principal, pelo menos a disputas em Austin, é ver a McLaren, porque uma situação curiosa é que, assim, a McLaren ela tem 30 pontos, isso é uma visão minha, aí, se você concordar ou não, por favor, coloque. A McLaren ela tem 30 pontos a mais que a Red Bull nas últimas três corridas, mas com exceção de Singapura ali, que foi um acaso, a McLaren ainda está longe em desempenho nas últimas três corridas. Só que a McLaren ela tem uma dupla de pilotos que entrega, a Red Bull hoje só tem um piloto que entrega, e a McLaren está conseguindo ser melhor que as outras. Então, o cenário da McLaren ultrapassar a Aston Martin no campeonato, que parecia que seria bem apertado, de repente parece que pode acontecer já agora no Texas. E o cenário da McLaren ultrapassar a Ferrari, ser terceira colocada, que parecia impossível, agora parece viável. A ver como é que vai ser esse GP dos Estados Unidos, né?
Sim, eu acho que para esse final, essa reta final de temporada, a gente tem duas questões para se observar, que é a disputa pelo vice-campeonato, ver se o Pérez vai conseguir manter ou se o Hamilton vai chegar. O Hamilton é o único piloto, mas ele é o piloto que pontuou em todas as etapas desse ano e nas quais não precisa abandonar. E o Pérez não consegue entregar o desempenho necessário. E o outro ponto a ser observado, além da disputa do vice, é justamente esse crescimento da McLaren. O Lando Norris, essa semana, deu uma entrevista falando que é o objetivo chegar na Ferrari, que a McLaren consegue, sim, ter ritmo suficiente para brigar pelo terceiro lugar nos construtores. Então, já é uma meta que possivelmente é traçada internamente. E também, nessa questão de pilotos, de dupla de pilotos, é uma coisa que vem sendo muito comentada, não só por jornalistas, mas pelos pilotos mesmo. E o próprio Max Verstappen falou que hoje a McLaren ela tem a melhor dupla do grid, né? A combinação mais certeira. Concordo em partes com o Verstappen, porque para mim é a dupla mais promissora. Então, isso coloca eles ali num patamar muito bom. Então, a McLaren ela conseguiu acertar o carro. Isso já é óbvio. E a McLaren ela está tendo uma vantagem que, por sorte ou realmente por desempenho do carro, está indo bem em circuitos que não são... Não tem mais aquela coisa de ser circuitos muito específicos para poder dar certo. Todos os circuitos que ela vem andando, ela vem entregando resultados. O Norris fez pódio em 3 corridas seguidas. Hoje a McLaren ela já tem mais pódios, por exemplo, do que a dupla da Ferrari. Então, realmente, a McLaren ela chega para a briga numa retomada assim, da temporada, que aconteceu de forma inesperada. E em relação à Aston Martin, tudo que a gente fala dessa retomada da McLaren, que foi boa, a Aston Martin acabou regredindo. Não só pela também questão da dupla de pilotos, mas porque a gente viu que as atualizações da Aston Martin visando melhorar alguns pontos fracos do carro também enfraqueceram os pontos que eram fortes. Então, isso também dá uma grande vantagem para a McLaren, porque no caso da Aston Martin, a sua concorrente direta regrediu, enquanto a McLaren foi evoluindo. Então, é um ponto que também ajuda a deixar essa diferença ainda mais evidente entre as equipes.
Sobre isso, Beatriz, até você deu um gancho interessante, eu estava dando uma olhada, não completei, né, a estatística. Eu falei da pontuação da McLaren, né? Nas últimas três corridas, a McLaren foi a equipe que mais pontuou, né? Fez 104 pontos. A Red Bull fez 74, a Ferrari fez 70, a Mercedes fez 63. A Aston Martin fez 13 pontos nas últimas três corridas. Bem da verdade, né? O Stroll não correu em Singapura, mas também o Stroll não pontua desde o retorno das férias, né? Então, não é que tivesse feito muita diferença ele não correr em Singapura. Fato é que nas últimas três corridas, só em três corridas, considerando também que tivemos um sprint no Qatar, em três corridas, cara, a McLaren tirou 101 pontos da Aston Martin. Então, por isso que a gente comentou, aquela disputa, a McLaren começando a chegar, a gente projetando que talvez chegasse, mas mais para o final fosse algo mais apertado, caiu por terra. As atualizações da Aston Martin não deram certo, a da McLaren deram muito certo, e a diferença, além disso, vai ser de algo que a gente sempre bate na tecla aqui, por mais que soe meio chato, mas é importante. A Aston Martin vai pagar o preço por não ter dois pilotos que entregam. A McLaren tem dois pilotos que entregam, no momento em que passa um caminhão bem ao fundo aqui, se passar vocês ouviram o ruído, é isso. O caminhão resolveu catar o lixo da rua bem na hora do podcast. Mas o
acontece.
A McLaren ela tem dois pilotos que entregam e a Aston Martin tem dois pilotos que não entregam. E isso é uma questão. Por que a McLaren hoje tem mais pontos nas últimas três corridas, 30 pontos a mais, que é mais que uma vitória em relação à Red Bull? Porque a McLaren tem dois pilotos que entregam, a Red Bull só tem um. E aí o que acontece é isso, né? Uma hora, quando você tem pilota mais, pilota menos, uma hora é feita a diferença. A bem da verdade também, que o carro não está... As atualizações do carro ajudaram a McLaren, mas pega, por exemplo, hoje onde está a Alpine. E aí você vê o que o Piastri está fazendo, cara. Não fez diferença? Fez uma diferença gigantesca, né? Pois é, a Alpine comeu mosca. Então, não tem como. Quando você ter dois pilotos, é melhor do que você ter um, né? Eu vi aí o pessoal compartilhando essa semana, hoje, inclusive, na verdade, eu vi, né, o pessoal compartilhando uma entrevista do Christian Horner, falando que o... Porque ele foi perguntado em entrevista, uma daquelas exclusivas, né? É só o entrevistador e o entrevistado, eles conversam sobre vários assuntos. Ele foi entrevistado pela Sky Sports, ele foi perguntado, né? Se ele colocaria um piloto como Hamilton, como Alonso na Red Bull. E ele falou que hoje, ao lado do Verstappen, né? E ele falou que hoje não, porque você ter dois pilotos alfa na equipe é um problema para você ter que lidar situações que acontecem internamente, tá? Não sei o quê. Assim, além de ser um pensamento esportivamente muito pobre, a Red Bull ela pode se dar esse luxo hoje por conta da dominância que ela tem. Se a gente estivesse num campeonato como 2021, por exemplo, não ter um Pérez... O Pérez de hoje, nesse nível atual, se estivesse em 2021, teria feito uma diferença gigantesca a favor da Mercedes e contra a Red Bull. Então, você ter dois pilotos que possam entregar é sempre fundamental, é sempre a melhor opção. E a McLaren está colhendo os frutos disso, né? Além dos avanços que ela teve de carro. Além da McLaren, Beatriz, fiz um monólogo até um pouco maior aqui para poder desabafar um pouco sobre essa questão. Temos, a gente falou de McLaren, né? O ex-piloto da McLaren, hoje da AlphaTauri, Daniel Ricciardo, retorna para nesse final de semana, depois daquele acidente bizarro, né? Na Holanda, que parecia um acidente simples e o cara ficou um tempão fora, né? Sem correr. Lembrar que a Holanda, o acidente foi nos treinos do GP da Holanda, e a Holanda foi a primeira corrida pós-férias. Ele, desde que voltou das férias, ele não corre, né? É impressionante. E agora ele vai voltar, né, finalmente, para o lugar do Liam Lawson para fazer essas últimas três corridas. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o Sérgio Pérez, mas assim, primeiro Daniel Ricciardo. Até coloquei a pergunta aí no GC, né, nos caracteres. E agora, né? Assim, faltam três corridas. O Ricciardo já está confirmado para 2024. Então, deixa de ter aquela coisa do vestibular, digamos assim, que a gente falava. Deixa de ser. E agora? O que é que a gente vai poder ver, esperar e analisar do Ricciardo nesse trecho final de campeonato?
Então, quando o Liam Lawson foi escalado para o lugar do Ricciardo no GP da Holanda... eu comentei aqui que seria a prova que a Red Bull precisava, porque ela teria como comparar o desempenho do Ricciardo, né, quando voltasse. Tem aí a rodada tripla e outras duas corridas ainda para mostrar alguma coisa. E o Liam Lawson, que fez o GP da quatro GPs, né, ou foram três? Quatro GPs com a AlphaTauri, e não teria dados para comparar, mas a Red Bull, né, o grupo Red Bull, fez a sua escolha antes mesmo do Ricciardo voltar e mostrar alguma coisa nesse retorno para a Fórmula 1. E com o retorno dele já confirmado na AlphaTauri, o mínimo que se espera, mesmo voltando de lesão, mesmo tendo ficado metade desse ano parado, é que ele entregue algo semelhante ou melhor do que o Lawson pela experiência que ele tem. A gente já viu que o carro da AlphaTauri não é o carro tão horroroso como se pensava. O que faltava era alguém que conseguisse dominar o carro, e isso aconteceu com um cara que nunca tinha pilotado Fórmula 1. Né? Tem um piloto que está na sua terceira temporada, tem um outro veterano, o De Vries não conta muito, porque também nem teve tempo de se adaptar à categoria, e quem entregou isso foi um outro novato. Então, as escolhas da Red Bull são, para mim, totalmente questionáveis. O fato de preterir o Lawson e continuar com o Ricciardo Tsunoda, para mim, foi uma decisão errônea da Red Bull. Como você disse, a gente vai falar do Pérez mais pra frente aí, vai acabar envolvendo Ricciardo e Lawson também. Mas eu, sinceramente, não vejo por que porque esperamos alguma coisa de Ricciardo, porque não acredito que ele vai fazer algo muito diferente do que o Tsunoda vem fazendo. Talvez possa pontuar, talvez, né, venha com gás aí, por conta dos rumores recentes, ele venha com gás a mais para tentar entregar alguma coisa, mostrar que merece o que estão cogitando fazer com ele. Mas, assim, não vejo que dá para esperar alguma coisa, além do que a gente já viu quando ele retornou, né? Ele chegou a fazer uma corrida com a Red Bull, tudo bem, estava se adaptando, o carro da AlphaTauri realmente não é dos melhores. Mas, enfim, não vejo muito que se possa esperar dele, não. como eu vi muita gente comentando no Twitter, P15 é vitória para ele nesse retorno.
Eu tenho a sensação, Beatriz, de que diante da forma como a escolha da Red Bull se deu, né, por Ricardo e Tsunoda para o ano que vem, eu tenho a sensação de que essa escolha já estava definida há muito tempo. Assim, que o Lawson, a não ser que rolasse uma coisa assim, fora da curva, tipo o cara fazer um pódio, sei lá, qualquer coisa, algo muito fora da curva, acho que o Lawson talvez já tenha entrado no carro, no lugar do Ricardo na Holanda, e para as corridas subsequentes, sabendo que não ia rolar para 2024. Talvez prometeram algo para 2025, não dá para saber. Mas me parece isso, porque assim, eu nem digo discrepância, né? Porque o Ricardo só fez duas corridas e uma delas foi boa até na Hungria, então não dá para colocar muita discrepância, que o Ricardo correu muito pouco, mas a forma como o Lawson se impôs a nível de desempenho em condições normais, se fosse uma disputa normal assim por vaga, né, colocaria uma pulga atrás da orelha do chefe, mas para o Ricardo e o Tsunoda serem confirmados assim do jeito que foram, sem nenhuma cerimônia, acho que o Lawson já entrou sabendo que talvez não tivesse muita oportunidade. E isso, né? A partir do momento, o interesse que eu tinha, até comentei isso aqui no Pit ao Grid, o interesse que eu tinha ao ver o retorno do Ricardo era como ia ser essa disputa, Ricardo e Tsunoda, com a possibilidade aí do Lawson, quem ficaria na Toro Rosso, quem teria a chance de Red Bull e tudo mais. Agora, com o Ricardo e o Tsunoda já confirmados, não tem muito assim o que ver. Não importa o que aconteça, os dois já estão lá. Então, ver apenas como é que o Ricardo retorna, se ele consegue bons resultados, é isso, né? O fato do Lawson, apesar do Ricardo já ter contrato, o fato do Lawson ter ido bem é ruim, porque agora a régua vai ser o Lawson, e se ele for mal, as pessoas vão comparar, não tem como, mas a ver o que veremos de Daniel Ricardo. Beatriz, você tem algo mais a destacar dos Estados Unidos? Algo que você está interessado em ver nesse final de semana?
Dos Estados Unidos em si, não, mas da AlphaTauri, só para complementar essa parte, a sensação que eu tenho com o time num todo é que essa temporada para eles já está abandonada. Ano que vem um novo patrocinador, falam muito de que o próximo carro vai usar alguns componentes do carro atual da Red Bull, que promete uma melhora, bem significativa no desempenho e tudo mais. Então a sensação que eu tenho é essa, tipo, esse ano já é isso, não tem muito mais o que fazer. Então vai até onde der e o foco já está para 2024. Parece que é uma temporada que já está mais largada. Por isso também que definiram com antecedência. Também acho que a escolha já estava feita. E por isso já anunciaram, enfim, que o foco é totalmente para a próxima temporada. E essa vão se arrastando até onde dá.
Estou com você. Uma coisa que eu quero ver em relação aos Estados Unidos, né, que acho que vai ser interessante, é em relação ao público, né? Porque a gente viu nos últimos anos, né, em 2022, por exemplo, se for somar... A Fórmula 1 faz aquela soma, que é uma soma muito... meio para inglês ver, né? Aquela, sei lá, 300 mil pessoas no autódromo nos 3 dias, né? Só que essa conta não considera que muita gente que vai no autódromo vai os 3 dias, né? Então não são 300 mil pessoas, né? Tem muita gente que vai nos 3 dias e eles contam como pessoas diferentes. Mas nessa contagem meio errônea da Fórmula 1, o maior público de 2022 em final de semana foi de Austin. Foram 440 mil na contagem da Fórmula 1. Eles fizeram um grande alarde quanto a isso na época, né? E a gente está vivendo um momento de Fórmula 1 sob comando da Liberty Media, que está olhando muito para os Estados Unidos, né? 3 corridas nos Estados Unidos, toda essa questão da Andretti. Então, há um olhar muito forte para o público dos Estados Unidos e a ver como é que isso se reflete. Porque, querendo ou não, a gente veio... 2022 veio no rescaldo de 2021, que foi aquele ano em que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. 2023 já tem um distanciamento para isso. Já vem no rescaldo de 2022, em que o ano já não foi tão legal. Esse ano também não foi novamente, sem muita disputa. Vamos ver se isso se reflete, né, nessa questão. Mas o público ano passado foi um ponto importantíssimo, né? E a ver como é que o público reage nesse final de semana, né? Eu acredito que veremos arquibancadas lotadas de novo, que seria algo muito importante, né, pensando para a Fórmula 1. E também destacar, né, que a gente fala muito das principais equipes, mas quem vai trazer um pacote aerodinâmico completamente novo, inclusive copiando, digamos assim, não copiando, mas seguindo vários conceitos da Red Bull, é a Haas. E a Haas está precisando de uma forcinha aí, né? Tá brigando, considerando que a AlphaTauri já está lá embaixo, né, na tabela. Haas, Alfa Romeo e Williams estão meio que se bicando aí por essa sétima colocação no momento da Williams, mas Alfa Romeo e Haas ainda tem chances e quem sabe, né? E para uma atualização, para uma equipe como a Haas, né, que é uma equipe de menos recursos, trazer uma atualização agora, faltando quatro finais de semana, sem dúvida, cinco, né, na verdade, sem dúvida alguma já é uma atualização pensando em 2024. Já é para observar coisas positivas, negativas, o que é que pode responder corretamente ou não para vir para 2024. Então, o que a Haas entender, seja positivamente ou não dessa atualização, pode impactar no caminho do time para o ano que vem. A ver, vamos ficar de olho nisso, mas são questões importantes para a gente ver aí em relação à Austin. Deixa eu ver onde é que estamos aqui na pauta. Opa, olha só, Beatriz, falando em Estados Unidos, vamos falar de Andretti, né? Porque hoje a gente viu reverberações, né, de uma informação que saiu durante a semana de que a Andretti já não tem mais o acordo para motores, né, que a Andretti tinha com a Renault, expirou, né? E aí a Andretti teria que buscar um novo acordo que não estava conseguindo, e hoje a gente teve uma entrevista bem sincera, né, para não dizer o mínimo, como tem sido as últimas, né, do Mohamed Ben Sulayem, presidente da FIA, falando abertamente que as equipes não podem vetar isso, porque está na regra que quem entra tem que ter um fornecimento de motor, e se as equipes não toparem, a FIA meio que usaria de mecanismos legais dentro da regra para... Ele não falou com esses termos, mas indiretamente ele falou, para forçar alguém a fornecer motor para Andretti. Enfim, a gente chegou numa situação com a Andretti que está nesse nível, né? Da FIA ter que provavelmente intervir, se for o caso, para que a Andretti receba o motor, porque quem está lá dentro não quer aceitar.
Acho que já havíamos comentado aqui anteriormente que a Renault, né, a Alpine, no caso, era a equipe que não estava contra a entrada da Andretti e que isso vinha do interesse de ter uma equipe cliente, já que a Alpine hoje ela só... a Renault, no caso, só fornece motores para a Alpine. Dito isso, tinha um prazo, a Andretti precisava conseguir a sua entrada na Fórmula 1 em determinado prazo, esse prazo expirou. Então, digamos que a Alpine e a Andretti estavam apalavradas e agora expirou o prazo, e para isso acontecer de novo teria que seguir um processo muito mais formal. E para isso acontecer, a Andretti tem que estar confirmada na Fórmula 1, e só quem deu essa confirmação foi a FIA. A parte ali da Liberty Media e da Fórmula 1 mesmo ainda não deram um respaldo, e realmente está bem longe disso acontecer. A gente sabe que o que vem pelo lado da FOM realmente não é muito favorável a Andretti. Com isso, o Ben Sulayem, né, como você bem antecipou, diz que garante que a Andretti não vai ficar sem fornecimento de motores, e aí ele usa a apêndice do regulamento, apêndice 6, que, como você disse, meio que obriga uma equipe a fornecer os motores, e essa equipe seria justamente a que tivesse menos clientes. Hoje se fala, né, depois desses rumores, de Alpine, obviamente, e também da Honda, que hoje só tem essa parceria com a Red Bull, mas que, a partir de 2026, que quando eles estão começando a visar, já que parece muito difícil que a Andretti entre em 2025, só estaria ali com a parceria com a Aston Martin, então também seria uma equipe que só fornece para um motor. A Audi não entra nesse jogo por estar estreando, então como ela é uma equipe que vai estar no seu primeiro ano no regulamento, né, na Fórmula 1, criando motores, ela não entra nessa lista, então realmente as opções seriam Honda ou Alpine. A Andretti também deixou claro que o grupo GM, né, porque a Andretti quer entrar na Fórmula 1 com a parceria com a Cadillac, então ela deixou claro que o grupo GM tem a intenção de daqui para frente, se entrar na Fórmula 1, estudar o regulamento para criar o seu próprio motor, o que o Ben Sulayem viu como um baita reforço para a Fórmula 1, né, quanto mais fabricantes de motores, o melhor ali para o esporte. Então, o Ben Sulayem já deixou claro, ele quer a Andretti no grid e ele vai fazer o que for preciso para colocar a Andretti no grid e dar tudo que ela precisa para realmente ser uma equipe de Fórmula 1. O CEO da Alpine, ele disse que ele não dá muito concreto assim, desse regulamento que realmente obrigue a Alpine a fazer algo, mas se for o caso, ele não vai se opor e vai realmente abraçar aí a iniciativa da Andretti, até porque isso seria bom para a Alpine, que está brigando contra o congelamento de motores. que ela tá aí com seu desempenho de motor atrasado em relação às outras por conta disso. Então eles veem nisso uma possível saída para que a FIA contorne o regulamento para poder liberar que eles tenham uma potência a mais nos seus motores. Enfim, é tudo um jogo de interesses, e quem conseguir fazer isso de uma forma mais eficiente vai acabar levando, seja a Andretti entrando ou a Alpine aceitando esse regulamento para ter uma vantagem nos seus motores.
Exato. Vai muito na linha do que você falou, né? Acho que você explicou bem nesse sentido, né? Pela regra, né? O Ben Sulayem mencionou, né, na entrevista, inclusive, o apêndice 6 do regulamento esportivo da Fórmula 1, que diz que nesse tipo de situação, uma equipe ela tem que ter motor fornecido por uma das montadoras, né, das fornecedoras, né, que tenha menos equipes clientes. No caso, isso se encaixaria, como você bem falou, em Alpine ou Honda, que a Alpine tem só a Alpine, a Honda tem só a Aston Martin, né, para o futuro. Então, esse ponto é importante, né? E tem a questão da Audi que você falou. E o Ben Sulayem, o que me chamou a atenção é que o Ben Sulayem, ele falou com muita convicção, né? Sim, ele falou bem abertamente, com muita segurança, de que, tipo, não, vai acontecer e é isso aí. Só que aí, Beatriz, é uma coisa que você falou e algo que a gente sempre toca no ponto em relação a essa sacanagem que está sendo feita em relação ao Andretti, né? Não tem outro termo, né, para explicar essa loucura que a Fórmula 1 está fazendo, as equipes estão fazendo, né, junto com a Liberty, de recusarem Andretti. Um negócio inacreditável. E dentro disso, né, tem uma questão importante. A própria Auto Esporte, né, que foi um dos meios. O Ben Sulayem deu entrevista para alguns meios específicos, né, selecionados, e a Auto Esporte foi um deles. E a Auto Esporte destaca algo interessante, que para Andretti assegurar um fornecimento de motores por parte da Alpine ou da Honda, ela teria que entrar com um pedido antes de 1º de junho do ano anterior à sua entrada. A Andretti planeja entrar em 2025, é o desejo dela. Se ela quer entrar em 2025, ou seja, antes do dia 1º de junho, então teria que ser no máximo até 31 de maio de 2024. 31 de maio de 2024 é daqui a 7 meses. Ou seja, ontem, para ontem, a Andretti tem que fazer isso. Então, essa é a questão do jogo político. As equipes vão postergando, vão adiando, vão arrastando a situação, não dão nenhuma resposta, fica por isso mesmo. E aí, lá na frente, quando a Andretti quiser entrar, aí, opa, já não dá para entrar. Perceba a situação, não se surpreenda se isso acontecer. Aí, lá na frente, para 2024, ali para meio de 2024, as equipes dão ok. Beleza, Andretti, pode entrar. O que eu particularmente nem acredito muito que vai acontecer, infelizmente. Mas, digamos, elas dão ok. Só que aí, opa, Andretti, não dá mais tempo, né, de você pedir motor para 2025. Então, agora você vai ter que entrar com pedido em 2025 para 2026. 2026 tem novo Pacto da Concórdia. E aí, galera, vamos aprovar o novo Pacto da Concórdia e aumentar, como já está sendo dito nos bastidores, né, a gente já falou isso aqui, a taxa de novas equipes de 200 para 600 milhões. E aí, que pena, né, galera? Infelizmente, não deu tempo. A Andretti vai ter que entrar em 2026 e, em vez de pagar 200 milhões de dólares, vai ter que pagar 600. Olha o jogo aí, ó. Nada é por acaso. Então, esse tipo de... eu acho importante que a FIA faça essa pressão em nome do Ben Sulayem, e nós já comentamos isso aqui também. Não quer dizer que ele está fazendo isso pelos melhores motivos. Ele está fazendo isso muito mais por uma guerra, assim, aberta já hoje em dia entre FIA e Liberty. Mas que seja por isso que ele esteja fazendo certo. E ele está fazendo certo, jogando para a mídia, deixando muito claro qual é o posicionamento da FIA de aceitar, deixando muito claro que a questão está relacionada à Liberty e às equipes, e fazendo se colocar uma pressão, a ver se essa pressão resulta alguma coisa. Mas fato é que, assim, olha o cúmulo da situação que a gente chegou, né, gente? De a Andretti não ter mais um contrato com a Renault, beleza, pode acontecer de expirar. Da Renault não querer renovar, e de quem tá lá não querer aceitar. Não existe uma coisa dessa. Então, é isso, né? Agora é ter que ver o que é que vai ser feito nesse sentido em relação a Andretti, em relação aos motores. Nós vamos continuar tocando nesse assunto, porque é importantíssimo. Deixa eu só passar aqui, Beatriz, pelo chat. O Aldo Luiz mandando mensagem para a gente. Boa noite a todos. Hamilton está em plena forma. Impressiona a consistência dele em 2023. Uma pena não ter carro para termos uma parte 2 daquela briga com o Verstappen. Beatriz, vou jogar para você comentar. Mas assim, volto a algo que eu até já falei em outros episódios, né? O pessoal recentemente... Não, nos últimos tempos, já desde o ano passado para cá, né, tem falado em decadência do Hamilton, e eu confesso que eu não estou vendo essa decadência nem de longe. A Mercedes não tem dado grandes condições a ele, mas assim, hoje, Pérez à parte, há de se falar do Pérez, ele está a 30 pontos do Pérez na briga pelo vice-campeonato, né? Só isso já é muita coisa.
Sem ter vencido uma corrida na temporada, então, realmente, ano passado foi um ano muito atípico para a Mercedes, eu acho que esse é o ponto de partida. Conceito totalmente errado, não entenderam o regulamento, investiram muito nisso, o Hamilton testou muito por ser o cara experiente da equipe, faria nem sentido colocar o Russell, por exemplo, para testar, então isso deu uma liberdade maior para o George Russell em 2022, que acabou vencendo o Hamilton em muitas oportunidades, inclusive o Russell venceu corrida em 2022, e venceu o GP do Brasil, então... A partir do momento que o Russell chega nessa posição e se ignora o contexto da história, o caminho natural é se pensar que o Hamilton apanhou para o novato, mas não foi isso que aconteceu. É em 2023, quando a Mercedes ela começa mais uma temporada investindo num conceito que não prestava para o carro e demorou muito para entender isso, o Hamilton seguiu sendo esse cara que testava bastante, e quando a Mercedes ela faz uma modificação no seu conceito, claro, ela não muda tudo porque é teto orçamentário, mas quando ela começa a fazer atualizações no seu carro, abandonando o conceito do zero side pods, o Hamilton vai crescendo. Então, se a gente coloca isso na conta também, a Mercedes como um todo não começou a temporada muito bem, e mesmo assim teve certa consistência. Para o ano que vem, a ordem já foi dada dentro da Mercedes. É ter um ritmo bom desde a primeira rodada. Porque se você tiver um começo de campeonato bom, isso faz diferença no final. A Mercedes ela vive uma situação parecida com a McLaren. Poderia estar num lugar muito melhor se o começo da temporada não fosse tão ruim. Um carro que não funcionava, que os pilotos não conseguiam entender para poder pilotar. Então, realmente, é um desempenho muito bom do Hamilton. Eu acredito, sim, que o Pérez vai acabar perdendo esse vice-campeonato novamente, vai perder agora para o Hamilton, porque não é só uma questão do quanto o Hamilton está consistente, mas, assim, é um heptacampeão brigando com uma consistência muito admirável contra um cara que está 100% pressionado e que já falou abertamente que não está conseguindo lidar com essa pressão. Então, o Pérez vem numa sequência gigantesca de erros, enquanto, apesar dos erros também que vem acontecendo internamente dentro da Mercedes, o Hamilton não deixa de estar em uma boa fase. Então, concordo com você. Não vejo essa decadência que as pessoas tentam pintar que o Hamilton está vivendo. Muito pelo contrário, e eu acredito, já comentei isso aqui também, que tendo um carro competitivo, o Hamilton é o cara que vai conseguir dar trabalho para o Verstappen. Vejo ele ali como o único hoje que tem essa capacidade. Via isso no Alonso também, mas não tem como a gente confiar muito na Aston Martin. Então, acredito que a Mercedes, trazendo um bom carro, ela passe mais confiança que a Aston Martin. E com isso a gente possa ter alguma competitividade novamente. Como o Aldo disse, tem a parte 2 da disputa de 2021, que prendeu a atenção de tanta gente. Foi uma das melhores temporadas que a gente viu em termos de disputa de campeonato nos últimos anos.
Exato, e eu quero muito ver o que vai ser a Mercedes se esses dois tiverem um carro minimamente mais competitivo, porque no ano passado já tivemos algumas coisinhas e esse ano a gente também vem tendo, né, algumas faíscas, a última corrida foi um exemplo, e olha, Hamilton e Russell fariam uma briga fantástica se esses dois, se tiverem um carro para brigar por alguma coisa, nem que seja por algumas vitórias esporadicamente. Eu ainda acho, já disse isso e volto a repetir, acho que a McLaren tem a dupla mais promissora. Mas no momento, hoje, 16 de outubro de 2023, pergunta, uma dupla da Fórmula 1 atual é Hamilton e Russell. Mais até do que Piastri e Norris. Acho que essa é a dupla mais para o futuro. E Hamilton e Russell é uma grande dupla do presente. O Luiz Mr. Luni Colombano perguntando aqui, dando boa noite para a gente. E perguntando se a gente acha que a Andretti conseguiria se manter melhor que a Haas. Ou viveria boleto atrás de boleto, né? Basicamente, se virando para pagar a dívida e sem conseguir evoluir no grid. E aí, Beatriz?
Eu acho que a Andretti ela conseguiria se manter melhor que a Haas e quase todas as do fundo do pelotão. Acho que a Andretti, como a gente comentou no episódio que falamos mais a fundo dessa entrada, possível entrada do Andretti na Fórmula 1, se não me falha a memória, 2 episódios atrás, eu acho que ela chega com um padrão para ser uma equipe para brigar por meio do pelotão e não para brigar ali atrás. Claro, é uma expectativa alta, mas eu acho que ela tem tudo para atender isso. A Haas, ela é uma... Assim, ela certamente é uma equipe de Fórmula 1, mas desde que entrou, não mostrou para o que veio. Todo ano, a gente chega na pré-temporada, na primeira classificação do ano, e pensa, nossa, esse ano a Haas está um pouco melhor. E aí, quando chega no final da temporada, a gente viu que foi só mais uma temporada, igual todas as outras para a equipe. Falta tudo para a Haas. E é uma coisa que a gente vê que é internamente, não é só o que a gente vê refletido na pista. É uma bagunça generalizada, por isso também que a Haas vive, como o Luiz falou, de boleto atrás de boleto. Porque, ao meu ver, é uma equipe extremamente desorganizada e que por isso que até hoje não consigo entregar muita coisa desde que chegou na Fórmula 1.
Acho que a Andretti tem condição, sim, de entregar mais que a Haas. É importante se colocar também, né, que não vai ser um processo do dia para a noite. Não, né? Se a Andretti entrar, não é que ela vai entrar e no primeiro ano já vai estar, sei lá, andando no ritmo da Aston Martin, não é isso. Mas leva tempo, é um processo para você sair de lá de trás, mas a Andretti tem estrutura de corrida, tem dinheiro, tem condição, né? Tem pessoas com know-how que podem muito bem fazer com que essa equipe cresça. Então acho que a longo prazo é um projeto que tende a crescer e se consolidar na Fórmula 1, que é o mais importante. Christian Baier, olha só, nunca mais tinha aparecido aqui o Christian, hein? Voltou das cinzas o Christian. Boa noite, hoje sem piadinhas, porque teremos menos um latino ao final do ano na Fórmula 1, que tristeza. Ó, o Christian tá garantindo algo que não sabemos se vai acontecer, mas deu um gancho importante pra gente comentar, né? A gente falando de tudo isso que tá acontecendo, né, Beatriz? Vamos falar sobre essa informação que pintou durante a última semana, né? Do publicado aqui pelo GE, aqui no Brasil, que é principal veículo esportivo do Brasil, né? Então não deixa de ser algo relevante, que deu informação exclusiva, né, de que fontes teriam informado ao GE, que foi dado um ultimato para o Pérez. Ou ele será vice-campeão, ou não fica para 2024, e se não ficar, Daniel Ricciardo seria o substituto. Aí eu acho que a gente tem que separar duas coisas, né, Beatriz, na minha opinião. Primeiro, a questão do Ricciardo, e segundo, a questão do Pérez. Sobre o Pérez, assim, eu já falei aqui em outras vezes, e volto a repetir, que eu até disse em outros momentos, olha, não acho que o Pérez perde a vaga, acho que o pessoal tá fazendo muita tempestade de copo d'água, tal, não sei o quê, e não mudo minha opinião da época. Só que hoje eu já não tenho tanta certeza. Por quê? Porque o que o Pérez está fazendo nas últimas corridas é uma coisa inacreditável, assim. A quantidade de erros, de desempenhos ruins, de problemas em classificação, né? O Pérez não consegue emplacar 2, 3 corridas seguidas indo para Q3 com esse carro da Red Bull. O Pérez hoje está apresentando um desempenho que não condiz com o piloto Red Bull. Se ele fosse um piloto, imagina o Pérez andando nesse nível, em qualquer carro que fosse. Alguém chegaria e diria, o Pérez é um bom nome para a Red Bull? Não, ninguém, nem de longe, falaria uma coisa dessa. Então, assim, ele não está no nível da Red Bull. Só que a questão que eu vejo, assim, a Red Bull não vê no momento, do momento, um piloto de fora para vir para o lugar. Fala-se muito em Lando Norris, mas ele tem contrato, né, com a McLaren até o fim de 2025, então não seria agora. Então, para agora, qual seria a solução? Alguém da academia. Só que não tem ninguém ali dentro da Red Bull que faça a Red Bull... A Red Bull a gente já viu, né? Trocar Kvyat no meio do ano, trocar Gasly no meio do ano. Então, assim, se tivesse alguém ali que a Red Bull realmente confiasse de olhos fechados, já teria trocado. Só que não tem. Então, fica segurando. E aí tem essa equação Daniel Ricciardo no meio, né? Que, quem sabe, né? Pelo menos pela informação do GE... Se não for o Pérez, é ele, né? Caso o Pérez não seja vice-campeão, enfim. Eu acho que, acima de tudo, uma coisa que a gente tem que colocar aqui. Por mais que se discuta ou não a questão do Ricciardo, a gente já discutiu muito. Tudo isso está acontecendo por conta do próprio Pérez. Porque o desempenho do Pérez nas últimas corridas realmente não é condizente, assim, para o nível do carro, não é nem condizente com o piloto de meio de grid. O piloto de meio de grid, qual o Pérez foi muito bom durante muito tempo. E foi, na minha opinião, justificadamente contratado pela Red Bull, que era um nome muito forte à época, né, quando termina ali 2020. Mas o que ele está fazendo esse ano, principalmente nessa segunda metade do ano, realmente não dá para defender.
Então, ele no final de 2020, né, muito se falava que era um absurdo o Pérez ficar sem uma vaga, porque ele fez um ano muito bom com a antiga Racing Point, e aí acabou... eles, eu não lembro, foi pro Vettel e eu nem lembro mais
não,
quem
o
foi
Vettel, pro lugar do Vettel. O Vettel foi para a equipe, foi para a Aston Martin em 2021, né? E aí a dupla era Pérez e Stroll. E aí o Lawrence Stroll segurou o filho, o Vettel chegou pro lugar do Pérez e o Pérez estava sem contrato com ninguém até ser anunciado no fim do ano pela Red Bull.
Sim, ele entra no lugar do Albon. E, obrigada, Edu. E, enfim, ali realmente era uma hipótese, tipo, pô, o cara fez um ano muito bom, venceu corrida com a Racing Point e vai ficar sem uma vaga e tudo mais, daquela questão. Só que 2021 foi um ano bom dele com a Red Bull. Ele chegou, de certa maneira, comportado, entendendo qual era o papel dele na equipe. Ali na última corrida, ele foi muito importante, né, em Abu Dhabi, para ajudar o Verstappen na disputa pelo título. Então, parecia que a Red Bull tinha encontrado o cara que ela tanto buscou, aquele cara que sabia qual era o papel dele na equipe e que corria bem e tudo mais. Só que aí veio 2022 e ele se iludiu com o título. Aí foi o começo do declínio do Pérez. Ele pensou que podia brigar por campeonato e a Red Bull deu o recado. Nosso campeão é o Verstappen. E não, você não vai brigar por campeonato. Quando chega 2023, ele faz a mesma coisa. Ele chega querendo brigar por campeonato. É justificável. O cara tá no melhor carro do grid, ele sabe do seu valor e quer ser campeão, quer provar.
Além disso, Beatriz, ele tá no melhor carro disparado, né? Então não tem rival. É só ele e o companheiro. Tipo, se ele ganhar do companheiro, ele é campeão.
Exatamente. Então, assim, é justificável ele querer brigar pelo título. Só que aí não tem espaço dentro da equipe. A equipe não deixa isso acontecer. E ele começa a perder para ele mesmo. O Pérez, ele é o seu principal adversário hoje. E ele deu uma entrevista umas duas semanas atrás falando que, a partir do momento que ele visse que essa pressão estava atrapalhando a vida pessoal dele, com a família dele, ele iria parar. E aí foi a partir disso que começaram a surgir muitos rumores. Essa entrevista essa reportagem do Globo Esporte, ele chega logo depois de um rumor que surgiu lá no Reddit, que é um lugar que sempre surge muitos rumores sobre automobilismo, falando que o Pérez anuncia sua aposentadoria após o GP do México. E o Helmut Marko, na mesma semana, disse que não se pronunciaria sobre Sérgio Pérez até o GP do México. Só perguntasse para ele sobre o Pérez depois do GP do México. Essas foram as palavras do Marko. E aí, logo em seguida, vem essa reportagem do GE falando que o Pérez recebeu um ultimato. Então, esse rumor do Reddit veio através de... Né, estão dizendo que veio através de um funcionário da Red Bull. Claramente não foi identificado. Mas, enfim, vários rumores que saem de lá realmente se confirmam mais à frente. A gente vai, inclusive, falar de um no final do episódio que começou no Reddit. Então, assim, não é a fonte mais confiável. O GE também traz informação, é um veículo muito respeitado, mas não se sabe muito bem qual foi a fonte. Então, assim, a gente fica com aquele pé atrás, né? Será que a Red Bull vai fazer isso? Ou ela tá numa situação tão confortável que ela vai deixar? Vai dar mais um ano pro Pérez, cumpre o contrato, não envolve o orçamento para quebra de contrato e tudo mais. Mas todas as evidências aí apontam que realmente a paciência acabou dentro do grupo Red Bull com o Sérgio Pérez. E aí, como você falou, não tem confiança na academia. Essa semana, o CEO da Rodan Carlin, da Rodan Cars, perdão, que é a patrocinadora da Carlin, né? Agora é sócia majoritária da equipe. Disse que, nessa questão da academia, ele não vê os dois pilotos da Fórmula 2 renovando, que é o Enzo Fittipaldi e o Zane Malone. A academia da Red Bull já disse que ia fazer um grande corte, então começam a surgir os nomes que vão ser cortados dessa lista. Então a gente já sabe que o brasileiro Fittipaldi e o Malone não vão estar na academia ano que vem. E é justamente essa falta de confiança na academia que coloca a Red Bull nesse beco sem saída. Se a gente voltar um pouco mais ainda, quando o Lawson entrou, o Helmut Marko falou que garantia o Lawson na Fórmula 1. Não fosse em 2024, seria em 2025. Depois da renovação de Tsunoda e Ricciardo, as coisas precisam se caminhar para 2025. Falam que ele está garantido realmente para 2025 na vaga da AlphaTauri. Mas isso pode ser adiantado. E aí o Ricciardo vai para a Red Bull por ser o piloto mais experiente, por ser um cara que é muito já envolvido no grupo Red Bull. O grupo Red Bull realmente gosta de Daniel Ricciardo. E vê que talvez ele, no momento que ele vive na carreira dele, pode ser esse cara para fazer ao menos uma temporada aí com o Verstappen, enquanto a Red Bull prepara o Liam Lawson lá na AlphaTauri. Liam Lawson já começou muito bem, né, sua experiência de Fórmula 1, então talvez seja o que faltava para a Red Bull poder alinhar as coisas. Talvez o Pérez seja a carta que precisa sair ali do esquema da Red Bull para poder alinhar realmente o seu planejamento. Mas, enfim, mais uma vez, vamos dar o voto de confiança no Daniel Ricciardo. Agrade a quem agradar ou não. É basicamente esse caminho que a Red Bull vai seguir. Entendo, em partes, nessa escolha do Ricciardo, justamente pelo que você falou. Não tem um piloto hoje que brilhe os olhos da Red Bull ao ponto de colocá-lo direto na equipe. E também tem aquela questão, né? Já tiveram tantos pilotos que não deram certo, não deram conta do recado, vindos da academia indo para a Red Bull, que talvez eles também estejam tentando uma abordagem diferente para não acontecer o mesmo com o Lawson. E dentre tantos rumores, também dentro dessa matéria do GE, fala que Helmut Marko é um cara que também pode estar de saída do grupo Red Bull. E isso também é um boato que vem ganhando força ao longo do tempo. Muitos dizem que ele e o Christian Horner não se dão muito bem e que o Horner vê o Marko como um cara que meio que atrasa o lado da Red Bull. Então ele também gostaria de fazer esse desligamento aí do ex-piloto, como consultor da Red Bull, para poder ficar 100% à frente das ações do grupo de automobilismo. Então, parece que muitas coisas vão mudar na Red Bull nos próximos meses, e aí é se confirmar no final da temporada se realmente vão descartar o Pérez ou vão seguir do jeito que estão.
Eu assino de bico, sabe? Eu fico me perguntando o que é que a Red Bull faz, porque assim, o Pérez está num desempenho terrível. E mentalmente parece que o Pérez está destruído, né? Assim, não tem aquele ponto de virada, né? Não tem aquele momento em que o Pérez fala, opa, essa corrida aqui foi melhor e agora vamos para cima. Não, parece que só afunda. Aí você tem um Ricardo que, beleza, tem toda a questão do marketing, tá, mas a nível de desempenho já não entrega há algum tempo. Aí fala-se no Lawson, né? Agora que ganhou força, mas assim, para a Red Bull, o Lawson, um menino que chegou agora na Fórmula 1, meio que do nada, tem 4 corridas na carreira, para sentar ao lado do Verstappen, pode ser perigosíssimo para a carreira dele. Então, assim, quem que vai? Hoje, qualquer um dos que fique, você tem motivos consideráveis para desconfiar. Seja a nível de experiência, como é o caso do Lawson, seja a questão técnica, como se trata de Pérez ou de Ricardo. Hoje é muito difícil você pensar em quem seria esse dono dessa vaga. O que eu digo assim, eu volto ao que eu comentei anteriormente, no início, né, desse tópico, eu já não tenho certeza que o Pérez começa 2024 na Red Bull. Que ele termina 2024, aí é zero mão no fogo, porque você tem um Ricardo que vai estar na AlphaTauri e você tem um Lawson como reserva, né? E na pior das hipóteses, se o Pérez começa com 2024 mal, e o Ricardo vai melhora na AlphaTauri, vai bem, mostrando um desempenho interessante, a gente teria o Ricardo, por exemplo, subindo para a Red Bull e o Lawson podendo subir para a AlphaTauri. O fato de ter o Lawson hoje bem cotado faz com que a Red Bull possa fazer essa mudança, colocando o Lawson na AlphaTauri e se livrando do Pérez. Então, a situação do Pérez está bem crítica, e volto a dizer, crítica por conta dele mesmo. Ninguém espera, e a gente falou aqui, nas primeiras corridas do ano, o Pérez está bem, a Red Bull tem que deixar eles brigarem, não pode interferir, mas a gente sabe que a longo prazo é muito difícil o Pérez brigar, o Pérez ter fôlego para disputar. E realmente, então ele não ter fôlego para disputar com o Verstappen é normal, mas fazer o que está fazendo... E para a Red Bull, assim, se você olhar hoje a pontuação, o Verstappen tem 433 pontos, a Mercedes tem 326. O Verstappen tem 107 pontos a mais do que a segunda colocada de construtores. Ou seja, literalmente, o Verstappen sozinho ganha o campeonato de construtores. Ou seja, hoje, é óbvio, né? Se você tira o Pérez da equação, mudaria a pontuação de todo mundo. Mas no bruto, a Red Bull ganhou o campeonato só com os pontos do Verstappen. Ela não precisa dos pontos do Pérez. Então, a situação do Pérez está cada vez mais complicada. E eu não sei como vai ser 2024 para ele, porque... Olha, bizarro, né? E assim, volta ao que nós comentamos.
É Red Bull ou nada?
Porque assim, qual é a vaga hoje aberta da Williams?
Que eu tenho minhas dúvidas também.
Na teoria, né? É uma vaga aberta. Na prática, talvez estejam só postergando o inevitável. Mas assim, o Pérez tem um aporte financeiro interessantíssimo, né? Então, pela experiência e pelo aporte financeiro, ele seria um nome legal para a Williams, mas teria que resolver isso logo. Porque o tempo está passando. Já o Williams decide em relação ao Sargent. E aí, se ele sai para 2024, vai para onde? Para lugar nenhum. Então.
Se não acontece com ele, o que aconteceu com o Mick Schumacher ano passado, quando se decidiu tudo, já era tarde demais.
Exato. E diferentemente do caso do Schumacher, né? Que pelo menos ele tem ali uma Mercedes por trás que parece que tá meio disposta a ele a ajudar a conseguir alguma coisa. O Pérez não tem uma Red Bull disposta a ajudar lá nada. É, o que ele tem é
Sim.
um aporte financeiro próprio, né? Mas se depender da Red Bull, elas por elas. Beatriz, vamos falar um pouquinho, né? Já estamos encaminhando para quase uma hora, ainda temos assuntos importantes. Vamos falar um pouquinho de 2025. Porque 2025 é ano de GP da Bélgica, confirmadíssimo. A Bélgica teve o contrato renovado, mas é importante a gente fazer essa ponderação que nós já fizemos quando a Spa renovou para 2024, né? Enquanto a gente tem, estou até aqui colando na Auto Esportes, Áustria, Abu Dhabi, Arábia Saudita até 2030, Canadá 2031, Miami também 2031, Hungria e Catar 2032, Bahrein 2036 e Austrália 2037. A Bélgica só renovou até 2025. Tinha corrida para 2024, então é bom para a Bélgica não chegar em 2024 com a incerteza, né? Já sabe que vai ter mais um ano. Mas essas renovações de um ano apenas, indicam que Spa tá ficando, mas não tá tão prestigiado assim quanto parece.
É, todo ano fica aquela dúvida se Spa vai estar no calendário no próximo ano. Tem algumas coisas que culminaram a isso. O primeiro que ele que usam como justificativa, mas que se for parar para ver é o último fator, né, ali na lista que tira Spa de perto da Fórmula 1 é a questão da segurança. Esse ano novamente não foi na Fórmula 1, né, nem no final de semana de Fórmula 1. Mas novamente tivemos um acidente fatal numa corrida em Spa. Tem toda a questão da segurança, mas esse acidente desse ano em específico não é culpa do autódromo, foi culpa dos comissários que não deixaram correr numa situação que não tinha como correr. Enfim, aí teve Spa 2021, né? Aquela corrida que não foi uma corrida, por causa da chuva e tudo mais. Juntou o fator segurança, juntou aquela questão em 2021, mais o GP da Holanda, que é muito próximo, e aí tirou o público do GP da Bélgica, Spa ficou muito ameaçada. Mas esse ano, Spa, para 2023, né, a Spa passou por algumas mudanças no autódromo, aumentou a capacidade, né, das arquibancadas, e também investiu mais na questão atrativa do evento, né, trazendo mais opções para o público, né, que não fosse só as corridas. Isso fez com que a Fórmula 1 considerasse mais Spa, e tivemos um aumento significativo de público para 2023. Esse ano foi um público de 380 mil pessoas, 20 mil pessoas a mais do que no ano passado. Então a FIA está vendo que Spa está tentando se acertar como um evento ao todo ali na Fórmula 1, não só visando corridas, e fazendo o que outros GPs mais ricos já fazem, como a gente vê também aí o GP de Miami, por exemplo, que é uma grande festa que vai além da Fórmula 1. É, então a Spa está tentando se adaptar a esses novos conceitos dos novos padrões, né, entre aspas, da Fórmula 1, mas há problemas. Então por isso que a gente vê essa renovação não sendo prioridade da Fórmula 1, vindo ano após ano, um contrato de um único ano. Já se falaram, por exemplo, de um rodízio, né? Um ano ter o GP da Bélgica, outro ano ter o GP da Holanda, mas hoje o GP da Holanda é muito mais atrativo, porque tem o fator Max Verstappen, que é holandês, e isso leva público, isso chama bastante atenção, então o GP da Holanda sai na frente. Mas é isso, até 2025 teremos Spa, já falei aqui em outras oportunidades, com o GP. É um circuito que me agrada bastante, apesar de seus problemas. Se fosse realmente uma pista tão insegura como tentam reviver acidentes para se falar dela, ela não continuaria na Fórmula 1 até aqui. Então, gostaria que se estendesse mais, mas a gente vai ver, né, que fora esses exemplos que você citou, que tem contrato até 2030 e algumas casas aí, quase até a década de 40, o Spa e outros GPs vão começar a ficar mais ameaçados, e eu não duvidaria muito que daqui a um tempo a gente visse o Brasil numa situação parecida, justamente pela questão da verba, né? Muitos países dispostos a pagar uma taxa muito maior, podem pegar o espaço de circuitos mais tradicionais, mas querendo ou não, alguns circuitos ainda conseguem se pegar na tradição. O Spa está ali numa linha muito tênue para tentar se manter no calendário.
É uma coisa para a gente observar, né? Porque assim, Spa, como você falou, né? A Fórmula 1 ela tem buscado, nos últimos anos, digamos assim, nos últimos, com essa gestão da Liberty, né, nos últimos tempos, a Fórmula 1 ela tem buscado, né, nessa corridas em que não sejam apenas meras pistas, né, digamos assim, mas que sejam também destinos importantes, né, que sejam centros que possam atrair o público. É o caso, essa é uma questão de Spa-Francorchamps, né? Spa é uma pista que fica meio... É meio no meio do nada, assim, né? Se você for observar onde fica Spa. Você não tem uma grande cidade em volta, você não tem um grande atrativo, assim, por trás, não é um grande centro. Se fosse, por exemplo, uma corrida em Bruxelas, capital, tal, não sei o quê, mas não, é uma pista no meio do nada, né? Spa fica meio que no meio do nada. Então, assim, não é uma pista de grande atrativo para você fazer grandes eventos em volta, divulgações e tal. Ela se sustenta muito pela tradição e, óbvio, pela grana que ainda a sustenta, mas é uma questão. Tem isso que você falou, né? A Bélgica é vizinha da Holanda, são dois países pequenos, né? Tudo muito próximo. Tanto que antes do GP da Holanda, né? O GP da Bélgica era praticamente a casa do Verstappen, não só pelo fato de ele ser belga de nascimento, né? Mas também porque os holandeses invadiam a pista e tal. Ainda até hoje vão em grande peso. Agora você tem o GP da Holanda, que pode não ser na pista mais atrativa, pode não ser um mega centro, né, que é Zandvoort, mas você tem um grande atrativo ali, como você falou, que é o fator Verstappen, né, que atrai muito público. Ameaçada, né, fez melhorias, né, nesse sentido, você falou bem, a questão de segurança, de estrutura, fez melhorias. Até o próprio 2021, né, prejudicou a Bélgica por conta da questão do que aconteceu em 2021, naquela corrida que não foi corrida, né, tanto que a Bélgica renova por um ano, depois renova por mais um ano, então não está garantido. Existem informações de bastidores, e que a gente até trouxe aqui ano passado, de que a Fórmula 1 queria substituir a Bélgica pela corrida na África. A Fórmula 1 está louca para fazer uma corrida na África. Só que o planejamento inicial era a África do Sul, e por conta de N questões estruturais do autódromo e até internas da política sul-africana, não foi para frente. Não teve ninguém para promover a corrida. E a Liberty não quis bancar essa promoção sozinha. Então, meio que esse adiamento, por exemplo, entre aspas, do plano África do Sul, deu vida à Bélgica, e a Bélgica ganha mais um fôlego. Mas, assim, essas renovações de um ano em um ano não significam muita coisa, assim, vai se sustentando, mas, a ver, continua ainda uma pressão nesse sentido. E até mandar um abraço para o nosso grande Sérgio Milani, que está sempre aqui nos acompanhando, né? Mandou aqui no chat que Spa está com problemas, entre aspas, na prova, né? As corridas não estão tendo boas dinâmicas, e ele falou também, Brasil começa a novela da renovação no que vem. Já começa essa novela. Eu até acho que o Brasil não vai ter grandes problemas para renovar, porque nós estamos falando de São Paulo, um centro gigantesco do país, e o Brasil tem um mercado consumidor, né, de audiência, de público da Fórmula 1, que é gigantesco. Então, acho que isso pesa positivamente para São Paulo, né, para o Brasil. Mas, vamos ver, né? Assim, em se tratando de Brasil, não dá para botar muita mão no fogo que em instabilidade nas coisas. O Aldo Luiz aqui comentando com a gente que a impressão que dá é que para a Fórmula 1 o Spa está virando um porre, vão empurrando com a barriga em prol da tradição e ele está para alguns buracos. É assim, é um ponto, né, Aldo? E aí vou jogar para você, Beatriz. Se a Fórmula 1 visse Spa como um centro ali realmente mega atrativo e tal, não sei o quê, já teria renovado até 2000 e lá vai bolinha. Essa coisa de renovação de ano em ano é um sinal de que tá garantido, mas nem tanto, né?
Cadê? Deu uma cortada aqui, opa. Eu não consegui entender não, direito o que você falou.
Não, voltou. Opa, Terra, voltou agora, tá me ouvindo bem?
Tô te ouvindo.
Agora sim. Não, tava só comentando, botando o comentário do Aldo, né? E que assim, se a Fórmula 1 realmente visse Spa como um grande centro, já teria renovado até 2000 e lá vai bolinha, como tem várias corridas já de 2030 para frente. Essa coisa de renovação de ano em ano indica que está segura, mas nem tanto.
Ah, isso sim. A gente vê também que tem muitos países que estão fora da Fórmula 1 hoje que querem voltar, só que questões que acabam envolvendo contratos e outras coisas não permitem que esses países cheguem à Fórmula 1. Então, enquanto esses países não estão prontos de alguma forma para chegar, A Bélgica vai servindo, e quando eles estiverem, tem um circuito que já não vem agradando tanto o público e com um contrato mais curto que pode ser facilmente substituído. Então, acho que faz sentido, sim.
É, o Sérgio Milani comentando aqui, né, em relação a Interlagos, né, dessa questão da renovação, que a prefeitura vai ter que vender um pacote de renovação prometendo para 25, 26. É justamente por isso, né, Sérgio? Agradeço aí pela sua contribuição, que a gente comentou, né? O Brasil tem grande potencial, mas o Brasil às vezes se autodestrói por conta própria, né? Então, a ver o que será, né? Então, a gente já tem várias questões
Vem aí o
boas.
GP de Brasília.
Pois é, né?
Confia.
O GP, ah, vem, a Indy está esperando desde 2015, né, o GP de Brasil. A própria questão de ser o GP de São Paulo, né, que era o GP do Brasil, depois mudou oficialmente para São Paulo por uma grande questão ali de política interna, né, discussão interna, a ver. Tudo bem que era outro cenário político, mas a ver. E o Sérgio também coloca, né, que promover na África até tem quem faça, mas o governo local não quer botar grana. Tem que ter alguém para bancar nessa questão, e o governo, por N questões internas, tem casos de corrupção envolvendo políticos na África do Sul também, não é um cenário mais ideal para isso. Então, a África meio que não está querendo se meter nesse enrosco, e a Fórmula 1 não quer fazer como ela fez com Vegas, né? Que com Vegas, a Fórmula 1 é ela quem está promovendo a corrida, e aí qualquer tipo de prejuízo vai na conta dela, a Liberty, no caso. A Liberty não quer fazer isso sozinha com a África do Sul, quer ter alguém que coloque essa grana. E aí, quem coloca essa grana? Aí é o ponto, né? Sem contar que o que se falou, né, da imprensa internacional que acompanhou essa questão é que Kyalami está numa situação que não tem condição de receber Fórmula 1. Mas e aí quem banca isso, uma reforma, né? Enfim, são questões difíceis a se destacar. Beatriz, a gente tem pouquinho mais de uma hora, já vamos encerrar, mas só antes de encerrar, falar rapidamente, né, sobre a Pirelli, porque obviamente, né, como sempre acontece aqui quando o pit é o grid, a gente faz o episódio na segunda-feira à noite, aí na terça-feira de manhã tem notícia, né? Foi confirmada na terça-feira de manhã oficialmente a renovação da Pirelli, né, para os próximos anos como fornecedora única de pneus. E aí, para a gente falar, né, como já tem um bom tempo, né, não adianta a gente falar muitas novidades, mas para a gente destacar rapidamente, a Pirelli renova até 2027. E superou a concorrência aí da Bridgestone, né? Teremos então a Pirelli como fornecedora única nos próximos anos.
Não tem nem muito o que falar sobre a Pirelli, porque no episódio passado a gente destrinchou bem esse assunto. Você até comentou que possivelmente as pessoas poderiam estar escutando o episódio com a Pirelli já renovada, e quem escutou terça-feira depois das 7 da manhã foi o que aconteceu. Mas é isso, renova até 2027, por isso serão 18 anos de parceria entre a fornecedora e a categoria, e segue como fornecedora da Fórmula 2 e da Fórmula 3 também. A Pirelli teve aquela vantagem de já conhecer a categoria, não precisar de um período para se adaptar, como seria o caso se a concorrente tivesse conseguido. Mas assim, tem muito que melhorar, vai ter aí mais 2024, 25, 26, 27, mais 4 anos para conseguir melhorar os seus pneus. E assim, o apelo que fica é que pelo menos ela consiga entregar pneus, ao menos para a Fórmula 3, que durem a corrida toda e não aconteça o que aconteceu nessa temporada, de corridas terem que ser só o número de voltas reduzidos, porque na Fórmula 3 não tem parada obrigatória. Então, as corridas terem que ter seus números de voltas reduzidos, porque o pneu não aguentaria. Algo semelhante que aconteceu no Qatar, só que uma corrida inteira prejudicada. Então, assim, tem muito o que evoluir e vai ter oportunidade aí em outras 4 temporadas para conseguir fazer isso. Você vai conseguir? Daqui 4 anos a gente conversa de novo sobre esse assunto, porque é só lá que a gente vai saber como que foi o final dessa parceria entre Pirelli e Fórmula 1, porque já se falava que a Pirelli queria uma renovação até 2028, porque em 2029 não pretendia seguir com a Fórmula 1. Então, ver também se vai tentar se candidatar novamente depois que esse contrato que foi renovado essa semana se encerrar.
A Pirelli fica até 2027 com opção de renovar até 2028, né? Também segue como exclusiva das Fórmulas 2 e 3. Foi algo até que já tocamos aqui em outros episódios, né? A Pirelli hoje é mais que uma fornecedora, é uma parceira comercial da Fórmula 1, né, praticamente. Então, tirar isso seria muito difícil, né? Comentou-se também internamente que a Bridgestone aceitaria ser uma segunda fornecedora, né? E a Pirelli gostaria de ficar apenas se fosse fornecedora única. No fim, acabou vencendo. A ver que teremos nos próximos anos, né? E sempre a Pirelli é sempre um assunto para a gente tocar, porque é sempre motivo de polêmica, né? Nós já criticamos aqui algumas vezes a Pirelli esse ano. Vamos ver como é que serão os próximos anos aí desse andamento. Beatriz, 1 hora e 4 minutos, vamos encaminhar para o encerramento, né? Para as nossas considerações finais. Vou te pedir para você, no final, né, falar encarecidamente um pouquinho sobre base, né? Porque um dos nomes mais comentados aí da base nesse último ano, né, nos últimos tempos, como uma grande promessa para o futuro, é o nosso queridíssimo Kimi Antonelli, que foi campeão, né, da Freca aí no último final de semana, confirmando aí o título que já era esperado, né, do italiano. Olha só, hein, italiano, há quanto tempo ele teve um piloto italiano de real destaque, né, de real expectativa, pode ser que seja o caso do Antonelli, e fala-se muito do futuro, né, o que é que o Antonelli vai fazer da vida daqui para frente, e aí deixa espaço para você encerrar falando sobre esse título do Antonelli e os próximos passos desse garoto, que sobre o qual existe muita expectativa.
Ah, o Kimi Antonelli, ele é real, é o grande fenômeno da base hoje. Ele provavelmente é o principal nome que a base vai entregando nesse momento. E ele é da academia da Mercedes. O rumor que eu tinha comentado que surgiu no Reddit, que vem se confirmando, é justamente sobre o Antonelli. Porque após o título da Freca, um funcionário da Mercedes confirmou ao Fórmula Scout que o Antonelli não irá realizar a Fórmula 3. Então, com certeza, vai estar direto na Fórmula 2. Um passo 100% arriscado, mas que tem seus motivos para a Mercedes estar investido nisso. A Fórmula 2 ano que vem com um novo carro. Todo mundo vai estar em condições mais igualitárias. Então, faz sentido. Assim, por mais que seja arriscado, faz sentido, e não seria a primeira vez que a gente veria um grande talento da base fazendo um salto gigantesco, né? Max Verstappen até para provar que às vezes arriscar vale a pena. Mas, enfim, o Antonelli, ele é um piloto que ele ganhou 5 títulos nos últimos 2 anos. Ele foi campeão da Fórmula 4 ADAC, que é a extinta Fórmula 4 ali da Alemanha. Ele foi campeão da Fórmula 4 italiana no ano passado, também dos Jogos de Automobilismo da FIA. E esse ano ele venceu a Fórmula Regional do Oriente Médio, se não me falha a memória esse nome, e agora a Freca, que é a Fórmula Regional Europeia. Então, assim, é um piloto em ascensão, é um piloto muito bom, um piloto italiano, como você disse, e claramente é o piloto que a Mercedes está investindo todas as fichas que ela tem para ser o futuro da equipe. Então, não assisto a Freca, confesso para vocês, para mim não é uma categoria que rola, mas o pouco que eu ouvi da corrida de ontem, foi uma baita apresentação dele na qual ele foi campeão. Se não me falha a memória, largou de 8º, tava chovendo muito, e mesmo assim conseguiu vencer. E fazer ultrapassagem na Freca é uma coisa muito difícil. Então a gente vê aí realmente que foi uma ótima apresentação do Antonelli na corrida de ontem. E é isso, não vai fazer Fórmula 3, a ver como vai ser no próximo ano, direto na Fórmula 2, mas tem potencial para arriscar isso e tem também um suporte muito grande para conseguir dar esse salto, que para muitos é um salto maior que a perna. Porém, os planos da Mercedes, se o Sumbolo se confirmar, são 2 anos de Fórmula 2, um ano para se adaptar, um outro ano para ser campeão. Então, a ver como vai ser o desempenho dele como rookie, né? Já tá, só falta realmente o anúncio, deve ir de prêmio ali ao lado do Oliver Bierman, que é um outro cara que deve chegar também para brigar por título no ano que vem. Então, vai ser uma disputa interessante e a gente vai ter mais um parâmetro do que realmente pode fazer aqui em Antonelli, porque vai estar numa disputa muito equilibrada com um cara já mais experiente, também muito promissor. E você falou de um italiano aí que finalmente, né, tá aparecendo bem no radar da Fórmula 1, e ironicamente esse italiano não é piloto da Ferrari, sim da Mercedes.
Ah, um piloto italiano na Ferrari. A Ferrari não faz isso desde o Arboreto lá atrás, há mais de 30 anos, há quase 40 anos, e por um motivo, né? Faz isso por um motivo. Bom, Beatriz, só pra gente encerrar, né, eu pedi sua consideração final sobre base, né? Ainda sobre base, fala um pouquinho da F1 Academy, né? Que vai ter corrida agora nos Estados Unidos e teremos transmissão aqui no Brasil, inclusive. Né? Interessantíssimo.
Sim, a gente. A transmissão da F1 Academy foi uma coisa muito discutida, porque a categoria surgiu esse ano e não tinha transmissão em lugar nenhum, não se conseguia acompanhar as corridas, mas para a etapa de Austin foi confirmada a transmissão. Aqui no Brasil, o direito, assim como tudo que envolve ali o final de semana da Fórmula 1, é do Grupo Bandeirantes, vai ser transmitido aqui. Os horários, na sexta-feira a gente tem TL1 e 2, TL1 às 10h15, TL2 às 5 para as 4 da tarde, e a classificação às 7h30 da noite, na sexta-feira. No sábado, a gente tem as duas primeiras corridas do final de semana, a primeira às 11h45 e a segunda às 5h30 da tarde. E aí, no domingo, a última corrida da temporada, que é a corrida 3, às 11h40 da manhã. Nesse momento, a Marta Garcia lidera a categoria com 235 pontos e a Lena Buller é a segunda colocada com 187. O título vai ser definido na última rodada, então teremos aí a transmissão, a primeira transmissão já com a disputa do título em jogo. A F1 Academy é a única das categorias de base da Fórmula 1 que viaja para as Américas, né? Vem até os Estados Unidos e segue um calendário muito parecido com o que era o calendário da sua primogênita W Series, né? Então, assim, ano que vem vai ter transmissão garantida, mas para esse ano, mesmo que a gente não tenha conseguido acompanhar toda a temporada, vamos poder pelo menos ver a disputa final aí pelo título, que provavelmente vai sagrar a Marta Garcia como a primeira campeã da F1 Academy.
É isto. A ver. Vamos ver aí esse final de semana. Foi na Academy, que foi uma grande questão esse ano de transmissão. Vai ter, não vai ter. Pelo menos no fim teremos transmissão. E ainda na TV brasileira, né, que é sempre muito importante para a divulgação. Beatriz, nos vemos semana que vem para a gente falar de tudo que teremos em Austin.
Nos vemos para falar das emoções de duas corridas no final de semana. Corrida sprint essa final de semana, 7 da noite. Aquele horário que o brasileiro adora, corrida de noite e à tarde. Mas é isso, até semana que vem. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais para falar do oficial GP dos Estados Unidos.
É verdade, né? Na nomenclatura oficial, GP dos Estados Unidos é esse, né? Miami, GP de Miami, Vegas, a GP de Las Vegas. Austin, a GP dos Estados Unidos. Então, semana que vem estaremos aqui para falar de sprint, de corrida, de tudo o que acontecer aí no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Nos vemos! Forte abraço para vocês, turma. Muito obrigado a quem acompanhou, quem comentou aqui no chat do YouTube, quem assistiu ou quem viu depois, quem assistiu depois, né? Quem viu depois aqui no YouTube, para quem ouviu depois no agregador de podcast. Nos vemos na semana que vem para o episódio 77. Tchau, se cuidem, até segunda que vem.
Ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!